Eu estive aqui esse ano mesmo, a outra audiência, tive a oportunidade de estar aqui e disse isso, foi até repetindo uma frase do padre, que é da comunidade lá do Lago Oeste. Foi que ele, no momento lá, quando nós perdemos o professor Carlos, ele pediu desculpas. Ele diz que nós temos que pedir desculpas aos nossos jovens pela sociedade que nós estamos oferecendo a eles hoje. Mas e aí passou a responsabilidade para a juventude, para que eles realmente se empenhem, tenham a responsabilidade de preparar um mundo melhor para os que estão nascendo e chegando aí, para que realmente possa ter uma sociedade melhor, o que nós não conseguimos. Então, eu reforço aqui, como disse o nosso padre, esse pedido de desculpas, né? E também chamando a responsabilidade para vocês, garotos e garotas que estão aqui, que quando foi dito que depende da minha postura, eu tenho responsabilidade em tudo. Então, não adianta também dizer que tem hoje um mundo violento, mas eu não tenho culpa disso, eu posso não ter culpa, mas eu tenho responsabilidade nisso também. Então, é cada uma assumir essa responsabilidade da mudança. E a mudança, ela se dá a partir das minhas atitudes. É o que eu sou, eu posso também contribuir, com certeza, para essa mudança e fazer com que o outro do meu lado, que de repente está com dificuldade para essa mudança, para que ele venha participar também dessa aliança, né? Vamos fazer uma aliança para que isso mude. É claro que não vai depender só da nossa boa vontade. Aí vai depender também do peso da caneta, de quem tem o poder da caneta nesse país, para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Muito obrigada.
Muito bem. Essa foi a professora Roseline Correia Lima, coordenadora da Secretaria de Imprensa do SIMPRO-DF, e que colocou o seu ponto de vista com muita clareza, né, falando que defender a escola pública não é só salário para professores, mas também é, e por que não, né? Já que a gente fala tanto, nossos mestres, os nossos orientadores, é o mínimo que tem um salário decente. Eu dizia, Mozarildo, que os nossos funcionários, o menor salário no gabinete nosso é R$2.090. E eles estão brigando para ganhar R$1.197. De fato, eles têm toda a razão. E a professora lembra os funcionários das escolas também, quem está na administração, é a valorização de toda a estrutura global do ensino, da educação. Passamos a palavra ao professor Antônio de Lisboa Amâncio Vale, professor representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Eu só lembro a todos que estão assistindo que esse PL 191, eu sempre digo que eu não invento o projeto, né? Tem um que diz, como é que chama? Eu não aumento, mas não invento, algo assim. É uma frase que diz isso, né? Eu aumento, mas não invento. Esse projeto foi construído pelos professores do Rio Grande do Sul, preocupados com a violência nas escolas, e me apresentaram o projeto, se eu teria a ousadia de apresentá-lo. Eu digo, claro que sim. Claro que vai haver um debate, né, nessa questão, e no fim do debate nós haveremos de construir um projeto que signifique uma cultura de paz nas escolas, tanto para os professores como para os alunos. O objetivo é esse. Então, o projeto foi construído pelos professores lá do Rio Grande do Sul. Professor Antônio, seu tempo.
Bom, mais uma vez, bom dia. Eu quero, além de cumprimentar o senador Paim e as demais pessoas aqui na mesa, eu quero especialmente cumprimentar o senhor Marcelo, que é o pai do Carlos, e também tem vários colegas, a Nájila está ali, o pessoal, os professores lá da escola que estão lá no fundo, os alunos. Eu queria, num primeiro momento, dizer o seguinte: de onde é que vem, qual é o tipo de violência que nós sofremos? Cumprimentar também o Coronel Garcia, que é um parceiro da luta contra a violência no ambiente escolar aqui em Brasília. Enfim, cumprimentar todos e todas. E pensando um pouco aqui, de onde é que vem, qual é a primeira violência que nós sofremos, senador? Eu acho que o senhor, na hora que anunciou a abertura aqui dessa sessão, o senhor lembra que a primeira violência vem do poder público, vem do Estado, vem quando governantes não conseguem entender na sociedade que a gente vive que um salário de 1197-86, se não me falha a memória, não pode deixar de ser pago. Né? Como o senhor disse, são nove estados hoje que não pagam o piso salarial aprovado unanimemente no Congresso Nacional e que o Supremo Tribunal Federal considerou como constitucional, e que tem nove estados que não pagam, inclusive o seu estado, senador.
Minas Gerais também. Eu queria pedir, aproveitando o gancho, que a assessoria providencie, porque isso não é nem um crime... Nenhuma
situação de denúncia, mas relatar fatos que me socorro lá no gabinete e me trago o nome dos nove estados que não pagam para a gente ler de novo aqui.
Bom, nós estamos falando de estado, né? Porque se formos falar dos 5.000 e tantos municípios, aí a coisa é humilhante, né? Eu estive em 2005 no interior do Ceará, numa cidade, aliás, eu sou de lá, e aí... procurando saber o salário dos professores naquela época, senador, a cidade chama-se Quiterianópolis, aí um colega, um professor de lá, falou assim, não, aqui a gente, o salário do professor contratado é R$ 600, que era um ótimo salário no interior do Nordeste naquele momento. Só que é preciso, quer dizer, o prefeito nos contrata, mas... com o compromisso de que a gente divida isso por mais dois professores. Portanto, era um salário oficialmente de R$ 600, mas na prática era R$ 200. Isso acontece, estou mostrando isso para ver como é que são as coisas, como é que as coisas acontecem no país. Portanto, a primeira violência é essa. É o desrespeito, né? Porque talvez fosse muito bom se nós, professores e professoras, fôssemos hoje aquilo que nos ensinaram, que muitos, inclusive, dirigentes do país, muitos políticos, senador, ainda falam na famosa professorinha. Né? Seria ótimo que nós fôssemos ainda, né, a profissão da professorinha. Porque a professorinha, né, ela está ali, né, no seu sacerdócio, talvez para... né, até por obrigação do pai, ó, vai ser professora, que é para você ser uma moça séria. Nós não queremos mais isso. Né? Nós não queremos ser sacerdotes. Nós não somos sacerdotes. Nós somos profissionais. E queremos ser respeitados como profissionais. E esse nível de violência, né, nós estamos cansados de sofrer. E parece, senador, uma coisa meio chata. Que é o que eu estou dizendo aqui, tem vários colegas lá no fundo que dizem isso todo dia. Dizem isso no churrasco que fazem no final da semana em casa, quando juntam os amigos e a família, e aí alguém começa a falar assim, olha, eu sou isto, eu sou aquilo, e você, né, virou professor, está aí. Né? Ou seja, ser professor é símbolo de fracassado nessa sociedade louca, consumista, que nós vivemos hoje. Então, a primeira violência é... do Estado, do poder público, da história desse país. A segunda violência, eu vou contar duas historinhas aqui que talvez alguns colegas aqui se lembrem. Porque, claro, se professor fica quietinho, é a professorinha, não luta, não para as aulas, não faz greve, não denuncia, está tudo muito bem. Não tem problema, senador. Está tudo ótimo. Está ali a professorinha e o professorzinho. Né? Está tudo muito bem. Agora, se a gente vai para a luta, aí não. Aí vem um segundo tipo de violência, que é a violência midiática que nós sofremos diariamente. Vou dar dois exemplos. Um aconteceu aqui em Brasília uns 20 anos atrás, se não me engano, 1987. Um jornalista do maior jornal aqui de Brasília, o Correio Brasiliense, que, aliás, está lá até hoje, chama-se Ari Cunha, que ele, nós estávamos em greve, e ele faz um artigo, né, anota um artigo na primeira página do jornal do Correio Brasiliense, de um domingo, e diz que nós éramos, além de ser grevistas, nós comíamos os biscoitos das crianças. Não sei se aqui é do meu tempo, acho que todo mundo é muito jovem aqui, né, comparado comigo, menos o Guilherme, que está lá no fundo, né, que nós, além de grevistas, éramos comedores do lanche das crianças. Isso está na primeira página do maior jornal da capital da sétima economia do mundo. Naquele tempo não era a sétima ainda. A segunda acontece agora há três anos atrás, muito próximo, inclusive, aliás, há dois anos atrás, já depois do falecimento do companheiro Carlos, que o mesmo jornal, né, o mesmo Correio Brasiliense, nós estávamos com uma greve marcada. Engraçado, será que a gente gosta de fazer greve? Será que deve ser uma maravilha, né? As crianças aqui, talvez os adolescentes, os jovens aqui, achem que é uma maravilha fazer greve. Então, nós estávamos em greve marcada, aí o Correio Brasiliense põe umas manchetes com letras desse tamanho. Manchetes garrafais. Sabe qual era a manchete do jornal de domingo, do maior jornal de domingo, da sétima, da capital da sétima economia do que quer ser desenvolvido? Crime lesa futuro. Ou seja, nos acusavam, a nós todos, professores e professoras, de sermos criminosos. Isso num jornal, numa primeira página, na manchete principal da primeira página de um dia de domingo. Ora, se você recebe um nível de violência que é o desrespeito por parte do poder público e que isso se reproduz a partir dos meios de comunicação, nos chamando de bandidos, então como é que a gente quer que a juventude, que a população nos respeite dentro da escola? Essa é a segunda violência. Portanto, gente, eu acho que, evidentemente que não são essas duas coisas, mas se nós não começarmos a tratar isso, eu não sei quando é que vamos começar, senador, porque eu sou dirigente da CNTE, sou dirigente da Central Única dos Trabalhadores, e falo onde ando. Essa coisa de lutar por educação está virando uma coisa chata para nós, que parece que problema da educação é um problema só nosso. Ou seja, aí quando vai um professor, uma professora e fala, né, dos problemas de lutar mais por verba, etc, etc, aí fica o pessoal com aquela cara de paisagem, entendeu? Ah, já vi esse povo aí da educação reclamar que não tem dinheiro, né? É isso. Então, como é que nós vamos resolver o problema da violência se não existe, do ponto de quem deveria garantir a segurança, se não existe um menor respeito? E não há um tipo de violência pior do que o desrespeito a um profissional, uma profissional. Agora, é claro que nós não vamos resolver só dessa forma. Existe também a violência social, né, que é o resultado dessa sociedade consumista, né, imediatista, né, onde, não é nenhuma novidade, né, a gente é medido pelo que tem, não pelo que a gente faz, né? Quer dizer, é a brincadeira do churrasco de final de semana, né? Então lá, então tem uma família. Eu sou de uma família muito grande, todo mundo fez um monte de coisa, nem tem eu e uma irmã professora, né? Aí a brincadeira é essa, no final de semana, ah, tá vendo, foi virar professor, né? Então, num momento, numa situação dessa em que você vive numa sociedade consumista, imediatista, né, que as pessoas são valorizadas pela conta bancária e não pelo que elas fazem, né, é evidente que, né, esse nível de violência vai para dentro da escola também. Porque, como eu digo, já disse várias vezes, repito todas as vezes, a escola, de todos os bens públicos, é o mais público dos bens. Por quê? Porque ninguém vai à delegacia todos os dias, ninguém vai ao posto da Polícia Militar todos os dias, ninguém vai ao hospital, à conta de ao correio todos os dias. Mas todos os dias nós vamos às escolas. Seja porque trabalhamos, seja porque estudamos, seja porque nós temos um filho estudando lá. E aí serve para a escola particular também, o companheiro Rodrigo aqui está falando. Então, esse é o problema que nós temos que enfrentar, né? Nós temos que enfrentar o problema da violência, né, a partir, primeiro, do entendimento público, né, do poder público e da sociedade, de que isso é importante. Porque senão, ou será que as elites desse país continuam achando que nós vamos ter, né, a quinta economia do mundo, coisa parecida que todo mundo diz, tratando um educador de professorinha? Não dá. Não dá. Então, senador, eu quero dizer o seguinte. Existem duas questões aqui que estão aqui no Congresso. Primeira, a questão do piso. Não é possível que, depois de aprovado unanimemente, sancionado pelo presidente, né, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não é possível que se fale ainda que não tem dinheiro. É claro, tem um ditado que diz: não se faz omelete sem quebrar ovos. Se não tem dinheiro para educação, tem para outras coisas. Eu, senador, eu além de dirigente sindical, eu dou aula até hoje. E eu trabalho dentro de um presídio. Né? E eu tenho certeza que um aluno meu lá custa muito mais lá dentro. Eu tenho os números, mas não. Custa muito mais o meu aluno lá dentro do presídio do que se for um aluno desses aqui. Então é melhor deixar ir para lá, né, para poder pagar mais caro o aluno do sistema penitenciário do que o aluno da rede pública. E aí o que é mais incrível, eu me sinto mais seguro lá dentro do que os colegas que trabalham aqui na rede pública. Né, porque lá tem um monte de policiais para me proteger. E, né, essa é a situação. Então, não é possível que essas coisas aconteçam. A gente fica, às vezes, fica chato, né, a gente falar a vida inteira disso. Eu tenho, né, quase 30 anos de profissão, né, 26 anos de profissão, a vida inteira falando disso. 28 né, anos de profissão, a vida inteira falando disso. E fica chato, e todo mundo acha que é uma coisa, ah, lá vem esse povo falando a mesma coisa e tal. E aí a carruagem anda, né? A questão do PNE, eu quero aproveitar para falar. Nós estamos no movimento, né, e aqui para os alunos, né, para garantir a aprovação do PNE, mas não é só o PNE, é garantir a aprovação do PNE com recursos. Hoje nós investimos em torno de 5% para educação, nós temos que, por cento do PIB para educação, nós temos que alterar isso, não é possível mais. Será possível que a gente não tem como o Estado brasileiro, a nação brasileira, não é nem o Estado, porque esse é um problema da nação, não é só do Estado, né? Não vai entender que é preciso, para sair da situação em que nós estamos, ter mais recursos. Né? Então, essa é uma questão. Inclusive, vai ter uma paralisação no próximo dia 26, uma marcha a Brasília para tratar dessa questão. E aí nós precisamos contar com o apoio de todos. E não ficar no discurso, por exemplo, do ministro da Educação, que disse um dia desse, não, nós temos que melhorar a educação, aumentando de 200 para 220 dias letivos. Parece que agora ele já recuou, né? Eu espero. Né? Resolve-se o problema, está, né, com dor de cabeça, corta a cabeça que resolve o problema. É assim que parece que as coisas andam, né, historicamente com relação. Portanto, eu queria aproveitar para chamar para essa paralisação e concluir dizendo o seguinte, eu queria falar um pouquinho do meu amigo Carlos Mota. Né, eu tive o privilégio de ser colega e contemporâneo do Carlos na universidade. Né, e o Carlos, ele é uma pessoa, e também tive o privilégio de ser amigo dele, né? E uma coisa, senador, acho que o senhor, até por não ser de Brasília, não conhece muito a história do Carlos. O Carlos era uma pessoa que ele tinha algumas qualidades muito marcantes, né? Uma delas é que ele fazia as coisas com muita dedicação, muita paixão, né? Ele não conseguia na ação política dele, seja político, pedagógico, seja na ação, porque ele também era um militante, ele não conseguia fazer pela metade. Ele se envolvia de uma forma tão, tão forte no que ele acreditava, que eu acho que foi inclusive isso, né, que o levou a esse fim, porque ele não media absolutamente esforços e a coragem dele de fazer as coisas que ele acreditava, né, era a principal marca que eu consegui identificar no Carlos. E eu me lembro uma vez que eu estava lá na casa dele, da Rita, e ele me contando a história, ele morava numa chácara, né? Me contando a história do filho dele tinha sido mordido por um formigão, que estava lá chorando, mas ele dizia, eu prefiro que ele seja mordido pelo formigão aqui, mas que viva próximo à natureza, do que ele tenha uma vida diferente, uma vida falsa, como a sociedade consumista tem. Então, eu fiquei hoje em casa e eu vendo o que eu vou dizer do Carlos. Né? É difícil falar, porque... Mas eu estava atrás, eu recuperei um poema do Eduardo Galeano, que dizia, né, que ele fez para o Che Guevara, né, entre outras, num determinado verso, ele diz o seguinte, o Che sobrevive, né, cada vez mais, ou vive, renasce, na verdade o poema chama-se O Renascedor, parece. Ele renasce todos os dias porque o Che tinha uma qualidade fantástica, que era dizer sempre o que pensava e fazer sempre o que dizia. E eu acho que o Carlos, ele fica, né? Porque ele tinha essa capacidade.